de Alexandre Padilha.
Márcia Silva de Araújo, de Planaltina, no Distrito Federal, está grávida de 4 meses. É a sua terceira gestação, mas ela ainda toma todos os cuidados necessários nessa fase. As vacinas estão em dia e todo mês tem consulta de pré-natal.
Saiu de uma, já tem outra no outro mês. E é um momento muito delicado, que a mãe tem que ser acompanhada, sim. Você está gerando um bebê, você tem que ter uma assistência da família e do posto de saúde. Eu acho muito importante.
Para facilitar e ampliar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com as mães e seus bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a nova caderneta brasileira da gestante. A versão reformulada do documento reúne todas as informações da mulher desde a gravidez ao pós-parto. Outra novidade é que o conteúdo da caderneta agora vai estar integrado com o Meu SUS Digital. Tudo na palma da mão, para garantir um atendimento mais qualificado a gestantes, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós temos 85% das equipes de saúde da família no Brasil inteiro que usam já o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que ele fique na mão da gestante, na mão dos profissionais de saúde, como se fosse a verdadeira bíblia da gestação, do cuidado das mulheres no nosso país.
O documento também traz informações de cidadania, como saúde mental, luto materno e parental e violência obstétrica. E tem espaço para registros específicos sobre o acompanhante, métodos de alívio da dor, posições para o parto, procedimentos a serem evitados e rede de apoio. Maria Silva de Araújo, do Início da Matéria, aprovou a novidade.
Vai melhorar bastante no sentido de facilitar a nossa vida. Hoje em dia também está sendo tudo digital. E aí eles vão passando do computador para o outro. Então, assim, é maravilhoso.
Além da versão digital, serão distribuídos 3 milhões e 200 mil exemplares da caderneta física em todo o Brasil. Reportagem Natália Koslick.
O acesso à caderneta brasileira da gestante é feito pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para Android e iOS ou pela versão web da plataforma.
Estão abertas as inscrições para o Fórum Nacional da Rede de Parcerias, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
O evento busca aprimorar as políticas públicas e o impacto dos serviços na vida do cidadão, com mais de 240 painéis, palestras e oficinas.
O evento será realizado entre 9 e 11 de junho no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço gov.br/rede de parcerias.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede novas providências de órgãos para aprimorar transparência das emendas parlamentares.
STJ afasta indenização do DPVAT em acidente ocorrido durante prática de crime.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Marcelo Della Libera.
Supremo Tribunal Federal pede novas providências para reforçar a transparência e o controle sobre as emendas parlamentares.
A decisão é do ministro Flávio Dino e envolve órgãos de fiscalização do Senado, do Governo de São Paulo e da Justiça Eleitoral. Carolina Chaves.
Na decisão, Flávio Dino pediu ao Tribunal de Contas da União informações sobre o funcionamento de um painel de acompanhamento das emendas parlamentares e cobrou esclarecimentos da Controladoria Geral da União sobre limitações na estrutura do órgão. O ministro também quer explicações do Senado sobre a possibilidade de ampliar regras contra nepotismo envolvendo suplentes de senadores e familiares. Já o governo de São Paulo deverá esclarecer suspeitas de acordo político relacionado à destinação de emendas de bancada federal. A decisão ainda determina que assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal comprovem a adaptação das regras locais ao modelo federal de execução das emendas. O relator também encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral Eleitoral pedidos de análise sobre possíveis riscos de uso irregular de emendas parlamentares em campanhas eleitorais.
A indenização do extinto seguro DPVAT não é devida se o acidente de trânsito ocorreu durante a prática de crime.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem roubou uma motocicleta com a qual logo depois sofreu acidente de trânsito. Ele pediu a indenização do seguro obrigatório DPVAT, que hoje está extinto, e a Justiça do Paraná determinou o pagamento. No entanto, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da seguradora. Para a ministra relatora Isabel Galotti, a existência de conduta dolosa da vítima afasta a cobertura securitária quando o risco é deliberadamente provocado, como no caso do roubo de veículo com o uso da motocicleta subtraída.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
O levantamento considerou o período de 2020 a 2025. William Nascimento.
Nos quatro primeiros meses de 2026, já foram formalizadas mais de 30 mil ações por assédio moral. Ele está no comentário constrangedor, na punição injusta, na intimidação, em situações que afetem a dignidade de quem trabalha e causem danos à saúde física e mental. E a empresa é responsável por atitudes como essa. Se não cuidar do ambiente de trabalho, pode responder por isso. E esse é o alerta do coordenador-geral do programa Trabalho Seguro, ministro Agra Belmonte. Investimento é prevenir. Custo é a empresa ter de pagar indenizações.
A partir do dia 15 de maio, pré-candidatos já podem começar a arrecadar dinheiro para financiar as campanhas das eleições gerais de 2026.
Um dos meios de arrecadação é por meio do financiamento coletivo, conhecido como vaquinha virtual. Estevam Furtado.
A vaquinha virtual já foi usada nas eleições de 2018, 2020, 2022 e 2024. O modelo, também chamado de crowdfunding, permite arrecadar recursos pela internet, por sites, aplicativos e plataformas digitais. As empresas que oferecem esse serviço precisam estar cadastradas e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de serem contratadas antes por pré-candidatos ou partidos, conforme prevê a Lei das Eleições. A página sobre financiamento coletivo já está disponível no portal do TSE. Até agora, quatro empresas foram aprovadas para atuar nas eleições de outubro e outras duas estão com cadastro incompleto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a renovação automática da CNH para bons motoristas. Avança projeto que endurece punições para fraudes no mercado financeiro. Aprovadas regras mais rígidas para o fechamento de escolas rurais. Boa noite. Motoristas com bom histórico no trânsito garantiram mais facilidade para renovar a carteira de habilitação. O plenário aprovou hoje a medida provisória que permite a renovação automática da CNH para condutores inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, cadastro que reúne quem não cometeu infrações de trânsito no período de 12 meses. Mas o texto aprovado pelo Congresso inclui ainda a necessidade de exame médico para a renovação. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter
Alexandre Campos.
Relator da medida provisória, quando o texto esteve na comissão mista, o senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, afirmou que dificultar o acesso à CNH impede que muitas pessoas entrem no mercado de trabalho.
É por isso que o Brasil vive, de certa maneira, um apagão de motoristas de caminhão, especialmente os caminhões de grande porte. Porque a burocracia afugenta o jovem da primeira habilitação. E ao fazê-lo, afugenta também a formação de condutores profissionais.
A renovação automática da CNH deverá ser precedida de exames de aptidão física e mental. Essa exigência foi novidade, já que não constava no texto original da MP. Renan Filho acatou emenda para reintroduzir essa obrigatoriedade. De acordo com o texto aprovado, o motorista habilitado poderá optar pela CNH digital gratuita caso prefira não pagar pelo documento físico. A MP, que segue para sanção, ainda prevê a correção anual pelo IPCA dos valores referentes aos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica a serem fixados nacionalmente pela União.
E brasileiros que sofrem com dores persistentes por meses ou até anos poderão ter atendimento mais especializado no SUS. O plenário aprovou um projeto que estabelece regras para o cuidado de pessoas com dor crônica na rede pública de saúde. A proposta garante atendimento integral aos pacientes e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica em 5 de julho. O texto segue para a sanção presidencial. Carros abandonados em ruas e terrenos públicos, além de prejudicarem a paisagem urbana, podem acumular água, atrair vetores de doenças e causar danos ao meio ambiente. E para enfrentar esse problema, a Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que obriga os proprietários a retirar os veículos abandonados que representem risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
O projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi relatado pela senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul. Ela alterou a Lei do Desmonte e o Código de Trânsito Brasileiro para acelerar o destino de carros apreendidos e não reclamados por meio de leilões. Uma das novidades é a integração ao Sistema Nacional de Resíduos Sólidos para rastrear peças retiradas de veículos e combater o mercado ilegal. A ideia é priorizar a chamada economia circular. Antes de reciclar ou descartar um veículo, será obrigatório tentar reaproveitar peças e componentes em boas condições, como destacou a senadora Tereza Cristina.
Com isso, damos um passo concreto para reduzir impactos ambientais, organizar o setor e transformar passivos em oportunidades econômicas.
Empresas de desmontagem também terão de tratar corretamente fluidos e resíduos poluentes. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo federal. Segundo ele, a iniciativa articula inteligência, integração entre os entes federativos e mais de 11 bilhões de reais em investimentos para o enfrentamento das facções criminosas. Paim destacou que o programa prevê ações contra a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas e o crime organizado nos presídios, além de medidas para aumentar a elucidação de homicídios. O senador também defendeu a importância de políticas sociais, educação e geração de emprego no combate à criminalidade.
O crime organizado não se combate apenas na ponta, no confronto direto. É preciso atingir suas estruturas, suas fontes de financiamento, sua capacidade de articulação e o seu poder de infiltração. Não basta prender executores, é preciso prender, mas também desmontar os esquemas de lavagem, recuperar ativos e cortar o fluxo ilícito que sustenta essas organizações.
Já o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até a análise do plenário da corte. Segundo o parlamentar, a medida representa interferência em uma decisão do Congresso Nacional. Amin também defendeu a revisão das penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e afirmou que o Congresso deve avançar no debate sobre a anistia aos condenados.
Se ele acha que a lei é inconstitucional, ele tem que submeter imediatamente, mas a lei entra em vigor. Quer dizer, agora o ônus da decisão do Supremo é do cidadão que foi beneficiado pela dosimetria. Quer dizer, a decisão soberana do Congresso fica condicionada ao despacho monocrático.
Dinheiro desviado, balanços maquiados e investidores enganados. Fraudes no mercado financeiro que podem causar prejuízos bilionários e abalar a confiança na economia passaram a ser alvo de regras mais duras no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um projeto que prevê a prisão para fraudes contábeis e a manipulação de informações que levem investidores ao erro no mercado de capitais. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
A proposta da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, foi apresentada depois do caso das lojas americanas. O texto aprovado pune a fraude contábil, como alterar balanços, informar dados falsos ou esconder operações realizadas pela empresa. A pena prevista é de 2 a 6 anos de prisão e multa. O relator, senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, afirmou que o texto foi ajustado para deixar mais claro o que deve ser considerado crime, sem gerar insegurança jurídica no mercado de ações.
É preciso que essa legislação seja muito objetiva, até porque nesse mercado de ações é impossível a qualquer administrador garantir resultados. É sempre uma dúvida. Mercado de ações você pode ganhar e você pode perder, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado na tipificação desses crimes para não criar insegurança jurídica e para não criar mais ilusão ainda para o aplicador.
A proposta também prevê aumento da pena quando a fraude causar grandes prejuízos, atingir muitas vítimas ou abalar a confiança no sistema financeiro. Em caso de condenação, o responsável poderá ficar impedido de exercer atividade empresarial ou ocupar cargos de direção, conselho ou gerência. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o fechamento de escolas em áreas rurais, indígenas e quilombolas poderá ter regras mais rigorosas no país. O Senado aprovou um projeto que impede que decisões baseadas apenas em custos definam um encerramento dessas unidades. A proposta que segue para a sanção presidencial determina que o fechamento dessas escolas leve em conta não só os critérios econômicos, mas também o impacto social, cultural e as condições de acesso dos estudantes à educação. O repórter Rodrigo Rezende tem as informações.
A Comissão de Educação aprovou uma proposta apresentada pelo então senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, que cria normas para o fechamento de escolas rurais, indígenas e quilombolas. A relatora da proposta, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, teve seu texto apresentado na comissão pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Ela destaca que o fechamento de uma escola não pode levar apenas em conta o aspecto econômico.
Assegurar que decisões dessa magnitude não sejam tomadas de forma discricionária ou baseadas unicamente em critérios, presidente, de eficiência econômica, sem a devida consideração dos impactos sociais, culturais e pedagógicos.
A proposta prevê que, em caso de necessidade de fechamento da escola, será assegurado à comunidade escolar o prazo de 1 ano para a solução dos problemas gerados pelo fechamento. Um dos itens que deverá ser observado é um estudo da distância a ser percorrida pelos alunos em uma possível nova escola. A proposta segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados analisam política para enfrentar os efeitos da seca no semiárido.
Projeto suspende pagamento de financiamento agrícola devido ao El Niño.
Comissão aprova punição para casos de violência digital contra a mulher.
Boa noite. Comissão aprova punição para uso de IA em ações de violência contra a mulher. A repórter Maria Neves nos conta sobre os casos.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna crime alterar ou criar fotos, vídeos e áudios com uso de inteligência artificial para praticar violência contra a mulher. Quem incorrer na prática ficará sujeito à reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. De acordo com o novo tipo penal, é crime adulterar, criar, manipular ou produzir fotos, vídeos e áudios utilizando sistemas de inteligência artificial. Para que a conduta seja punida, a manipulação deve ter o intuito específico de causar constrangimento, humilhação, assédio ou ameaça à mulher no contexto de violência doméstica e familiar. O relator, deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, destacou que a violência digital, ao distorcer a realidade e promover humilhações, assédios e ameaças, aumentam a vulnerabilidade das vítimas, causando danos emocionais e sociais.
Esse tipo de violência digital, que muitas vezes ocorre paralelamente a agressões físicas ou psicológicas tradicionais, amplifica o controle e o abuso sobre as mulheres, dificultando ainda mais o processo de superação e denúncia. É fundamental que a legislação avance na mesma velocidade que as tecnologias, garantindo que crimes cometidos por meio de inteligência artificial sejam tipificados e punidos de maneira adequada.
Ao apresentar o projeto, o deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, também argumentou que a rápida evolução tecnológica possibilita a criação e a disseminação de conteúdos falsos e prejudiciais que aumentam ainda mais a vulnerabilidade das mulheres e agravam o impacto psicológico e social para as vítimas. A proposta, que torna crime alterar ou criar fotos, vídeos e áudios com o uso de inteligência artificial para praticar violência contra a mulher, ainda terá de ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça. Silvio Antônio do PL do Maranhão defende proposta de sua autoria voltada à imparcialidade do judiciário que determina uma quarentena para políticos que desejem ocupar cargos na magistratura. Para ele, os postos não podem ser utilizados como recompensas partidárias.
Silvio Antônio sustenta que o cidadão que necessita da justiça deve ser julgado com isenção e ser resguardado de decisões orientadas por agendas políticas e ideológicas. Ele entende que atualmente muitos representantes do judiciário tem desrespeitado essa determinação constitucional.
O PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a redução de penas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Chico Alencar, do Rio de Janeiro, alega que a sessão do Congresso que derrubou o veto presidencial à matéria teve irregularidades.
Chico Alencar alega que qualquer anistia deve ser precedida de um debate com a população. Ele sustenta ainda que não houve arrependimento dos acusados para justificar o perdão e que a punição é necessária para proteger a democracia e garantir a ética na política nacional.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão do STF que suspendeu a chamada Lei da Dosimetria, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Ele afirma que a medida desrespeita a decisão da Câmara e do Senado.
Sérgio Turra pede abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele argumenta que o caso compromete a independência harmônica entre os poderes por invadir as competências do legislativo.
Relações Exteriores. Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, critica a participação de brasileiros em uma embarcação interceptada por Israel próximo a Gaza. O deputado afirma que a missão tem caráter de propaganda política favorável ao Hamas e não de ajuda humanitária à população palestina.
Luiz Lima questiona a incoerência de grupos que se colocam como defensores de causas internacionais, mas não enfrentam a violência no Brasil. Para ele, ao libertar os brasileiros, Israel age com mais senso de justiça do que o STF, no caso dos condenados pelo 8 de janeiro.
Política. De acordo com o Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, recentes operações da Polícia Federal indicam o envolvimento de lideranças da oposição no escândalo do Banco Master. O deputado critica a articulação de projetos que, segundo ele, beneficiavam instituições financeiras com recursos públicos.
Na visão de Marcon, partidos de oposição priorizam interesses do setor financeiro em detrimento de pautas trabalhistas, como o fim da jornada 6x1. O deputado defende o aprofundamento das investigações sobre a atuação de agentes políticos no caso.
Segurança Pública.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, elogia o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado. O parlamentar lembra que o governo federal já encaminhou ao Congresso propostas de combate às facções criminosas e de integração das forças de segurança pública.
Reginaldo Lopes informa que o governo prevê investimentos de 11 bilhões de reais em ações de segurança. O deputado também destaca operações da Polícia Federal para enfraquecer financeiramente grupos ligados ao crime organizado.
Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul, classifica como histórica a criação do Programa Nacional de Combate ao Crime Organizado, lançado pelo governo federal. Ele elogia a articulação entre União, estados e municípios, além dos investimentos previstos para o setor.
Na visão de Alexandre Lindenmaier, o programa prioriza o combate ao financiamento do crime, ao tráfico ilegal de armas e à atuação de facções dentro dos presídios. Segundo ele, a proposta também amplia o controle nas unidades prisionais e fortalece as ações de inteligência.
Paulão, do PT de Alagoas, cumprimenta o Poder Executivo pelo lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado. A iniciativa prevê investimentos de 11 bilhões de reais para atacar o poder financeiro de facções criminosas em todo o país.
Paulão cita relações entre grupos criminosos, banqueiros e refinarias, como exemplo de ligações a serem asfixiadas pelo programa. Para ele, a presença de autoridades dos três poderes na cerimônia de lançamento demonstra a união de esforços em torno da solução para o problema.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, critica a proposta que permite ao trabalhador usar recursos do FGTS para comprar armas de fogo e munições. O parlamentar defende o fortalecimento de políticas públicas de proteção à população em vez de ações que ampliem o acesso a armamentos.
Patrus Ananias afirma que o enfrentamento da violência deve priorizar a estruturação das polícias, o controle de fronteiras e a luta contra o crime organizado. Na opinião do congressista, o uso de recursos do FGTS para a compra de armas não contribui para a redução dos homicídios no país.
Recebeu uma mensagem no celular ou então viu uma publicação em rede social e quer saber se é verdade ou se é fake news? Qualquer notícia envolvendo legislativo ou atividade parlamentar de um deputado pode ser checada no Comprove, a plataforma de checagem da Câmara dos Deputados. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Meio Ambiente. Avança nas comissões da Câmara a proposta que cria uma política para enfrentar os efeitos da seca no semiárido. A repórter Sofia Peçanha tem informações sobre o tema.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a política de convivência com a seca nordestina. A proposta prevê diretrizes para enfrentar os impactos da seca no semiárido brasileiro, por meio de ações como sistemas de monitoramento, planos de emergência para estados e municípios e investimentos em abastecimento de água. O texto destaca que a seca é um fenômeno natural e previsível da região, e por isso deve ser tratada com planejamento contínuo por parte do poder público. Entre os objetivos da política estão garantir acesso à água e alimentação, reduzir desigualdades sociais e econômicas, estimular geração de renda, fortalecer a agricultura adaptada ao clima semiárido e promover a recuperação da caatinga. O relator da proposta na comissão, o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a necessidade de integrar políticas públicas já existentes e fortalecer a atuação conjunta entre União, estados e municípios.
O que nós fizemos foi adequar, né, os termos, o projeto, a toda uma política da questão do semiárido, né, a caatinga, né? Nós precisamos chamar a atenção e criar mecanismos como o projeto, como o substitutivo que apresentamos, determina. É preciso integrar as ações. Nós temos uma questão grave no Brasil, que é a invisibilidade, digamos assim, do que acontece na caatinga.
A proposta também institui três programas nacionais: o Programa de Segurança Hídrica do Semiárido, voltado à ampliação do abastecimento de água, o Programa Semiárido Produtor de Energia, que incentiva a geração de energia solar, e o Programa de Preservação, Regeneração e Uso Sustentável da Caatinga. O projeto estabelece ainda a meta de preservar pelo menos 17% da caatinga por meio de unidade de conservação de proteção integral no prazo de 5 anos, além de contar com incentivo ao pagamento por serviços ambientais e a projetos de crédito de carbono, com prioridade para a inclusão de pequenos produtores e comunidades locais. Para o deputado Fernando Mineiro, as medidas previstas no texto ajudam a estruturar uma política pública permanente para o semiárido brasileiro.
O PL
conforme uma agenda coerente com a necessidade de previsibilidade climática, integração federativa e proteção de populações vulneráveis.
A autora da proposta, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, afirma que o semiárido brasileiro concentra cerca de 22 milhões de pessoas e enfrenta problemas históricos relacionados à pobreza, ao acesso à água e à vulnerabilidade climática. Ela destaca que a política pretende estimular o desenvolvimento sustentável do semiárido e ampliar a preparação das comunidades para enfrentar períodos prolongados de estiagem. Agora, a proposta que institui a política de convivência com a seca nordestina aguarda análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, faz uma prestação de contas do seu mandato e destaca o envio de recursos para São João de Meriti. Segundo ele, as verbas foram destinadas principalmente às áreas de saúde, infraestrutura e equipamentos públicos do município.
O parlamentar também menciona investimentos em espaços esportivos, reforço da segurança pública e melhorias na mobilidade urbana da Baixada Fluminense. De acordo com Bebeto, as ações buscam ampliar a qualidade dos serviços e a infraestrutura local.
Hildo Rocha, do MDB, enaltece o legado de José Sarney à frente do governo do Maranhão. Na avaliação do deputado, a gestão do político foi marcada por obras estruturantes que impulsionaram o desenvolvimento urbano e econômico, principalmente da capital São Luís.
O deputado também ressalta iniciativas voltadas à educação durante o período. De acordo com Hildo Rocha, a implantação de ensino mediado por televisão e a ampliação da rede escolar contribuíram para aumentar o acesso dos jovens maranhenses à educação.
Albuquerque, do Republicanos, cumprimenta a atual gestão de Roraima. Ele destaca ações urgentes na área de saúde e segurança para recuperar a dignidade da população e a assinatura da progressão de perto de 1.700 servidores aguardada desde 2022.
O deputado ressalta ainda a regularização de salários atrasados e a nomeação de comandantes mulheres na polícia para priorizar o combate à violência do gênero. Albuquerque elogia ainda a iniciativa de colocar a aeronave oficial para atender emergências de saúde e de segurança.
Transportes. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra do governo federal a retomada das obras da ferrovia Oeste-Leste, especialmente no trecho entre Caetité e o Oeste Baiano. O deputado afirma que a paralisação compromete investimentos já feitos há quase 20 anos, sem resultado concreto para a população.
Charles Fernandes ressalta que a ferrovia é essencial para escoar a produção agrícola do Oeste da Bahia até o Porto Sul, no litoral do estado. Ele avalia que a redução de dependência do transporte por caminhões pode ampliar o desenvolvimento econômico na região.
Agricultura.
Heitor Fu, do PSD, manifesta apoio aos produtores de tabaco do sul do país e repercute protestos realizados no Rio Grande do Sul. O deputado afirma que os agricultores enfrentam dificuldades com a classificação do produto, redução de preços e altos custos de produção.
Ele critica ainda medidas que, em sua visão, penalizam o setor produtivo do tabaco e cobra mais atuação da vigilância sanitária sobre a circulação de cigarros eletrônicos. Para Heitor Fu, a falta de controle sobre esses produtos também amplia riscos à saúde e fortalece o mercado ilegal.
Proposta de Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, pretende simplificar a comercialização de alimentos artesanais fora dos limites municipais. Para tanto, ele sugere padronizar a fiscalização entre os diferentes órgãos e unificar as licenças no selo de inspeção municipal.
E o selo de inspeção municipal, se ele for bem inspecionado na cidade, o mesmo profissional que faz a inspeção, ele vai fazer também a nível estadual e a nível federal. E cabe ao Ministério da Agricultura, o MAPA, essa autorização para que esse produto possa ser comercializado fora do seu município. Então, o que a gente quer hoje é simplificar que o nosso pequeno e médio produtor, produtor artesanal, que já herdou da sua família essa produção, ele consiga comercializar o seu produto. O Brasil hoje tem mais de 5.600 municípios e quase todos eles têm agricultura familiar e o produtor artesanal. Então, esse projeto só é um parágrafo na lei que autorize o nosso pequeno e médio produtor a comercializar o seu produto em municípios vizinhos.
De acordo com o Dr. Flávio, a escolha por um único selo vai impedir a apreensão e descarte de alimentos seguros para consumo ocasionados por entraves burocráticos. Ele pondera ainda que o texto incentiva investimentos em servidores locais para suprir a carência de fiscais sanitários.
parlamentares.
Zé Neto, do PT da Bahia, celebra a aprovação pela Câmara da suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim. Segundo ele, a medida busca proteger a produção nacional, especialmente nos estados da Bahia e do Pará, diante de riscos sanitários para o setor.
O parlamentar também destaca a articulação política em torno do projeto de sua autoria que barra a importação de cacau africano. Zé Neto argumenta que a proposta representa uma defesa da cadeia produtiva do cacau e da agricultura familiar brasileira.
Comissões. Comissão aprova projeto que suspende pagamentos de financiamentos agrícolas por causa dos efeitos do El Niño. A repórter Silvia Munhato explica a medida que foi estendida para todo o país.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende por 3 anos o pagamento de empréstimos agropecuários por produtores afetados pelo fenômeno climático El Niño. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico, na linha do Equador. O texto lista 9 tipos de programas de financiamento que só deverão ter os pagamentos retomados 1 ano após o fim da suspensão e em 3 parcelas anuais. O projeto original do deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, citava apenas a região conhecida como Mato Piba, formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mas o relator, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, estendeu a proteção aos atingidos em todo o país.
Considerando o caráter nacional e dinâmico dos efeitos do El Niño, mostra-se mais adequado e justo estender a abrangência da medida a todos os produtores rurais dos estados atingidos por estiagens severas, chuvas extremas e outros eventos correlatos e relacionados ao referido fenômeno.
A proposta que suspende pagamentos de empréstimos de produtores rurais afetados pelo El Niño será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Saúde. Geraldo Rezende, do União de Mato Grosso do Sul, alerta para o surto de chikungunya nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. Ele informa que viabilizou a construção de novas unidades de saúde, a entrega de 300 novas casas para as famílias e a licitação de uma nova rede de abastecimento de água.
Nós conseguimos colocar uma emenda para a licitação acontecer o mais rápido possível para iniciar uma construção de nova captação, reservação e distribuição de água na reserva indígena de Dourados. É uma cinte a gente verificar que crianças com 7, 8 anos carregando lata de 20 litros de água barrenta e de pessoas idosas com 80, 100 anos carregando lata de água de 20 litros, água inclusive inapropriada para consumo.
Na visão de Geraldo Rezende, uma nova rede de abastecimento de água é fundamental para reduzir a mortalidade infantil e de idosos. O parlamentar também anuncia a construção de 2 novas creches, como parte do esforço para reverter a vulnerabilidade social na reserva.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, registra o Dia Internacional da Enfermagem e cita a abertura da Semana Brasileira de Enfermagem na Câmara dos Deputados. A parlamentar ressalta a importância da categoria para o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Ana Paula Lima também defende melhores condições de trabalho para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Ela cita a mobilização da categoria pela aprovação da PEC, que vincula o piso salarial nacional à jornada de 30 horas semanais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos do Cardeal FM, aqui na Cardeal. Vozes e saberes de volta aqui com vocês, mais uma noite para esse bate-papo. E hoje um bate-papo aqui super interessante aqui com Hélio de la Penha, que esteve em Salvador, se apresentou aqui no Teatro Jorge Amado e hoje vai estar batendo esse papo com a gente aqui, ele que já está no Rio, infelizmente foi só um dia aqui em Salvador, não ficou muito tempo aqui em cartaz não, mas espero que volte em breve. Grande Paulo, boa noite meu irmão.
Um grande abraço para você Thiago, um grande abraço para o nosso ouvinte Cardeal FM e você que nos acompanha na 106.1 e também pelo YouTube, um grande abraço e se preparem, viu, para se divertir um bocado, informação e muita diversão, né, informação com lúdico, né, informação com prazer, é o que nós vamos ter hoje nesta noite de Vozes e Saberes.
Exatamente. E aí, Hélio, tá nos ouvindo aí? Grande Hélio. Hélio, consegue nos ouvir? Alô, Hélio, chama o Jorginho ali. Oi, Hélio, deixa eu ver o que está acontecendo aqui agora. Consegue me ouvir, Hélio? Tá, Tá conseguindo me escutar daí, Hélio? É, rapaz, ao vivo tem isso. Às vezes a gente precisa aí do apoio do nosso Jorge Cordeiro para socorrer aqui. Não sei se tá conseguindo escutar. Deixa eu ver se ele não tá ainda conseguindo escutar. Oi, Hélio, tá conseguindo aí nos escutar? Tá ouvindo? Então, estamos chamando aqui o técnico, Hélio. Você consegue me ouvir daí? Tá com volume aí, você?
Sim, tá ouvindo. Agora eu tô ouvindo.
Pronto. Consegui.
Tá me ouvindo também?
Tô. Estamos ouvindo aqui. Beleza,
então.
Pronto, Hélio. Tava conversando aqui com nossos ouvintes. Que você esteve aqui em Salvador recentemente, né? Voltou aqui pela nossa capital baiana. Mas foi muito rápido, Hélio.
Quinta-feira, pô, fiquei menos de 24 horas aí, foi uma... Eu também não gostei nada disso.
É, realmente...
Não curti nada.
Não, e além de você não curtir nada, foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo pra estar aqui, só foi um dia de apresentação, teve gente, inclusive, que reclamou aqui que foi o único dia ali na Jorge Amado. Mas
voltarei.
Que bom, até brinquei com você lá que demorou muito pra voltar, viu? Lá da apresentação que você teve no Rio Vermelho pra última agora, demoraram 4 anos.
Não, mas peraí, mas eu estive aí outras vezes. Estive no Teatro Jorge Amado já é a minha terceira vez que eu...
Isso, mas a última vez foi quando?
Foi há 2 anos. Foi
2 anos, 2024, 24, isso, 24. Mas é isso, Hélio. E tem previsão? Já de voltar, como é que... Não,
agora tá na comprometora lá, entendeu?
Pronto. Hélio, agora eu achei interessante que você já tem um costume, né? Quando chega aqui na Bahia, ser confundido aí com um baiano aí que...
Não só na Bahia. Mas aí tem uma confusão particular, né? O pessoal me confunde muito com o ACM Neto.
Ah, tá. Verdade, ele agora, desde a última eleição, ele passou a ser o nosso afro aqui também, né?
E pois é, exatamente, o afro candidato de vocês aí.
Foi.
Pessoas acabam me confundindo, principalmente chego no aeroporto, o pessoal já fica logo perdido na situação.
Então, assim, Luiz Miranda já é a segunda opção, né? Não é mais o mais confundido aqui em Salvador, não. Ainda agora já é o ex-prefeito.
Não, Luiz Miranda é só fora de Salvador. Em Salvador, o meu sósia é o ACM Neto.
É isso, ele realmente... Mas assim, foi bom até ele se declarar pardo, Hélio, que a gente desvendou um grande erro aí do IBGE, né? Porque ele disse que não, se eu não sou pardo, então erro do IBGE. Então foi uma descoberta que a gente fez aqui que a gente não sabia até então. São coisas que a gente... É.
Hélio... Agora resta a polícia descobrir isso também, né? Quando ele começar separado na Blitz, aí eu vou começar. Aí eu vou me convencer de que ele realmente é um negão.
Você tá faltando a parte prática, né? Agora. Exatamente. Ô, Hélio, mas é isso. Você que tá aí tanto tempo no humor, né? E hoje eu acho que sinto muita falta, eu particularmente. Eu acho que toda a galera ali que tem a nossa faixa etária sente muita falta de programas como o próprio Cacete Planeta. O CQC também chegou fazendo a crítica. Mas eu fico pensando. Voltar um programa como o Cacete Planeta hoje seria muito difícil, porque vocês têm um concorrente que é a TV Senado e a TV Câmara, que dificulta muito, né?
Antigamente, os políticos eles forneciam material para a gente fazer as piadas, mas hoje eles já cortaram esse caminho, já estão fazendo a piada direto, entendeu? Não precisam de intermediários.
E é uma coisa que a gente percebe muito aqui, assim, eu não sei se você tem essa mesma sensação. Mas quando eu ligo aqui a TV Câmara, a TV Senado, o cara vai pro parlamento ali e ele já olha pra Câmara, ele já fala ali, né, pra Câmara, ele já sente a hora dos cortes. Então, e claro, mais tarde você olha e vê que aquele discurso tá lá no Instagram do cara, principalmente esse ano, que é ano eleitoral. Então, é algo que tá tendo já esse uso. E hoje você não vê mais a pessoa indo para grandes debates, né? Então, realmente eu fico pensando nisso. Acho que o Cacete Planeta, o CQC, hoje perderia muito espaço, né? Seria ao vivo, então vocês teriam que refazer algo que já Já foi, já.
Exatamente.
Já foi divulgado. E Salvador, até fazendo referência a um grande ex-governador nosso, né, que fazia assim, pense no absurdo, né? Na Bahia tem precedentes, e a gente percebe que ele estava certíssimo, né? O grande Otávio Mangabeira. Porque cada absurdo que você vê aqui, por exemplo, você vê vereador, por exemplo, que não fiscaliza o prefeito, mas ele quer fiscalizar o governador, porque ele é da base do prefeito e oposição do governador. Então a prefeitura pode acontecer o que for, ele é vereador, mas ele fiscaliza o governador, né? Então a gente fica, às vezes, sem entender. Mas, Hélio, mas seu show atual, como é que tá aí? Como é que é o... Sobre a neve, né? Engraçado, Paulo, né? Porque não tem a Branca de Neve, que é história em quadrinho, Paulo. Mas...
Não, o meu é o Preto de Neve. Preto de Neve, que eu... Enfim, o meu show, ele se baseia nas minhas experiências pessoais. E o fio condutor é o fato de eu ser um preto que circula em ambientes elitizados pelo Brasil aí, aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Aqui no meu condomínio mesmo, eu moro num condomínio de luxo aqui no Leblon, eu sou o único proprietário negro, enfim, então ser essa exceção em todos os lugares é o que mais me caracteriza. E aí eu resolvi levar isso com humor pro palco, né? Falando aí... Falando sobre as minhas desastrosas experiências na neve, né? Que realmente não é um esporte que eu domine, sabe? E também o fato de eu morar nesse condomínio, ser o único preto que mora aqui, sabe? Em várias situações eu me sinto assim, o único, né? Só aquela exceção, né? Exceção que confirma a regra. E aí eu trago isso e outros aspectos também, né? Também eu já sou também um humorista da terceira idade já, né? Já passei dos 65, já não pago mais ônibus, entendeu? Enfim, metrô, ônibus, tá tudo de graça para mim. E falo também quanto a alguns causos do tempo do Cacete Planeta, né? Os bastidores lá e tudo, sabe? E falo dessa minha... Essa minha vertente, que eu sou um nadador de águas abertas, né? Então, falo, inclusive, sempre que eu vou aí a Salvador, o pessoal me convida para fazer a travessia de Mar Grande, né?
Sim, sim.
Mas é uma travessia muito longa, são 10 quilômetros, eu ia ficar umas 4 horas na grande.
Ia beber água no meio do caminho?
Não, ia ser complicado, entendeu? Mas... Eu não aguento ficar 4 horas sem comer um acarajé.
Ô Hélio, um grande abraço pra você, mas é Hélio ou é seu Jorge?
Hélio. É isso aí.
Mas, Hélio, eu sou negão, né? Lembro do nosso Jerônimo, eu sou negão. E aí eu lembro de uma história, você falando da neve, eu lembro que ainda na adolescência, algumas pessoas me diziam assim, ah, mas você é um preto de alma branca, né? Ah, você...
Isso é um elogio, né?
Aí eu queria saber, você que convive, né, nessa elite do Leblon, né, como é que é ser esse negro de alma branca?
Isso eu não faço a menor ideia, eu falei contigo. Tô esperando você me explicar como é que é isso.
Aí, Paulo, essa bola é sua. Não queira passar, não, que a gente já devolveu a bola.
Então vamos pra outra. Como é que se dá essa junção, né, do engenheiro de produção e o humor?
Pois é. Foi justamente na escola da engenharia que a gente começou a fazer o nosso jornalzinho, que se transformou depois numa revista, né? E mais adiante, a gente, juntando com o Planeta Diário, outra revista, outro jornal, outra publicação, a gente criou o Cacete Planeta, né? Eu acho que a engenharia, além de, no primeiro momento ali, ela nos dá material da comédia, né? Porque era uma escola que não tinha nenhum... Pouquíssimas alunas, né? A maioria eram estudantes homens mesmo, sabe? A maioria eram tudo candidatos ao curso do Casarré, né? E, mas, assim, eu acho que, né, a engenharia de produção, ela ajudou a gente, primeiro, a ter disciplina, né? Porque a gente se habituou a estudar muito, né, para fazer o curso. Então, quando a gente começou a gente trabalhava no mesmo ritmo. E outra coisa também da gente criar metodologia para produzir o programa, né? Porque você não consegue fazer um programa de humor, semanal, se você não tiver assim um método, se você não tiver uma forma de atuar, né? Então, a gente se programava os dias que eram dias de redação, os dias que eram de gravação, a pontualidade, a disciplina, o comprometimento de todos ali, enfim, uma série de aspectos que eu acho que, de alguma forma, a minha experiência na engenharia acabou me facilitando isso, né?
E isso é muito importante, velho, quando você traz esses aspectos, porque tem muita gente que pensa que fazer arte, né, se faz de qualquer jeito. Ah, é arte, o que vier, veio. E aí você traz todo um método, né, que é necessário para que a coisa seja produzida muito bem feito, né, para que os efeitos, né, daquilo que se quer alcançar sejam realmente factual. Então é legal isso que você traz num programa que a gente faz aqui, sempre levando essa boa informação para o nosso ouvinte, mas isso é... E você faz esse gancho fantástico de como a engenharia te ajudou.
Sim, me ajudou bastante mesmo. E a questão, eu até entendo essa confusão no caso do nosso trabalho, porque o resultado dele era um programa muito descontraído, né? Muito dava a sensação de que estávamos todos brincando. E a ideia realmente é essa, né? Mas até chegar a hora de brincar, tinha muita ralação antes, né? A criação dos textos, aquela situação, a gente escrever aquilo, a produção, proporcionar as condições para a gente fazer o nosso trabalho, o diretor ter a concepção visual de como é que aquilo seria apresentado, enfim, havia uma série de coisas que, no final das contas, o resultado do final era um programa com a cara de espontaneidade, né? Mas essa espontaneidade foi construída durante um bom tempo, antes da gente ir para o ar, né?
Hélio, tá aqui nossa ouvinte, acho que é a nossa ouvinte mais fiel, viu, Hélio? É a Joana Angélica, da Boa Noite aqui, equipe Voz dos Saberes, e boa noite a esse grande ator e comediante, Hélio de la Penha. Então, Joana Angélica, também agradeço.
Joana Angélica.
A audiência de sempre. Mas, Hélio, é interessante quando a gente fala essa ideia também de comédia, mas também isso não se passa só com comediante, não. Eu sou professor, né? Uma vez eu dando aula numa turma, Paulo, na época era de terceiro ano, ou quarto, não me lembro aqui agora. E falando de profissões. E nessa tempestade de ideias, eu fazia, vem cá, qual a profissão do seu pai, de sua avó, e quais são as profissões? Quando eu acabei ali de pegar as profissões de alguns familiares da minha turma, um aluno levanta a mão e faz, professor, e você? Eu fiz, o quê? Você trabalha ou só dá aula? Eu fiz, bom, eu só dou aula mesmo, ultimamente, estou desempregado. É aqui, estou dando aula. Mas você foi me perguntado de fato.
Você está de bobeira, vai lá e dá mais aula.
Estou aqui sem fazer nada, vou ali dar uma aula ali, vou ver se alguém me aceita. Então, tem certas coisas que parece que o trabalho é médico, é advogado, senão você não faz aquilo ali, então... Você faz algo a mais? É só isso, né? E recentemente, agora, uma colega minha dizendo, pô, essa rotina do rádio tá cansativa, porque eu saio da escola, vou pro rádio, então acabo saindo de casa às 6 da manhã, volto pra casa às 10 da noite. Não, mas no rádio é uma horinha. Não, gente, peraí. E procurar o entrevistado, conversar com ele, ver a pau, isso não conta? Ou você acha que é assim, liga e aí eu vou... Claro. Alguns convidados facilita. Não vou entrevistar o Hélio de la Penha. Pô, a gente pode falar do Cacete do Planeta, da nova temporada. Mas tem convidados que a gente recebe ali que tem que estudar um pouco do convidado para saber quem é o convidado, né? Mas é uma profissão. É esse preconceito não é só com você, não.
A pessoa, enfim, o Cacete do Planeta era um programa que ele durava meia hora por semana. Então, a impressão que o leigo tinha de que a gente trabalhava meia hora por semana, né?
Não era nem a escala 1x6, né? Era a escala meia hora. Melhor escala.
Você pronto aí, que legal. Tá vendo? Mas é um exemplo bom que a gente pode trazer, né? Que o Cacete Planeta já fazia uma escala extremamente à vontade, né? Ou arredondar para 1x6, né?
A gente não chegava a ficar no nível dos deputados e vereadores, né?
Mas quase um senador, quase um senador.
Essa é a escala que é o sonho da minha vida, trabalhar tanto quanto um vereador.
Eu penso no senador, porque assim, o tanto de assessor que o senador tem, você pega o Senado Federal, tem quase a quantidade de senadores da Câmara, só que um é 81 e o outro são 500 e poucos. Então você fica, poxa, será que sobra alguma coisinha para o mandatário fazer? Não sei, uma ligação, alguma coisa, né? E muitas vezes ele não tem nem essa chance. Mas, Hélio, essa rodada aí pelo Brasil, né? Antes você